Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Saudações aquamigos! Eu sou o João Luiz, eu também sou conhecido como Johnny Bravo, autor de alguns textos sobre o tema em fóruns e em revistas especializadas no aquarismo. Hoje a gente está aqui de volta no SarloCast para continuar falando de aquarismo e hoje o tema escolhido para a conversa nossa é como limpar um aquário. Eu não queria destacar aqui muito nada negativo não, né? Já basta o que a gente está vivendo no dia a dia, eu quero aproveitar mesmo que o nosso objetivo aqui é trazer lazer, descanso, suavidade e botar para frente. Dito isso, vamos aproveitar que estamos sendo obrigados a ficar mais em casa e pensar mais na melhor das televisões que temos, o aquário, obviamente. E por falar nisso, você já pensou na próxima limpeza dele? Então bora lá, vamos ao que interessa. Há muito tempo atrás, quando o homem das cavernas ainda utilizava o filtro biológico de fundo, o famoso FBF, nos seus aquários, era bem comum que a gente desmontasse todo o sistema, tirasse pedra, planta, peixe, tudo. Isso porque, se você sabe, ou pior, né, se lembra de como isso funcionava, o filtro era uma placa que corria por debaixo do substrato, era movimentado por uma bomba, né? E a bomba puxava a água por dentro do substrato e deixava a sujeira presa debaixo da placa. Então a única maneira, ou pelo menos a mais comum maneira de se limpar esses aquários, era retirando tudo, retirava a placa e limpava. Por isso dava esse transtorno todo. E o mais chocante ainda, a gente tacava tudo debaixo da torneira, escovava tudo, limpava tudo, deixava tudo brilhando, como se fosse novo. Ainda bem que os tempos mudaram, não é mesmo? Você imagina se nossas manutenções quinzenais fossem feitas dessa maneira? A cada 15 dias você ia desmontar tudo. E se fosse um marinho? Não é nem pra pensar, não é mesmo? Ó, nas últimas décadas, graças a Deus, o aquarismo trouxe pra gente um monte de inovação, um monte de coisa que facilita muito a nossa vida. Tanto em termos de eficiência, quanto a própria qualidade do objetivo que a gente que alcança, entendeu? Bem, eu espero que não, mas caso você esteja se perguntando, bem, e o que há de ruim em se lavar o aquário completamente? Se você é um daqueles mais curiosos que gosta de fuçar o blog nosso aí atrás de artigos, certamente já viu alguma coisa que eu escrevi falando sobre bactérias do bem, que eu gosto de chamar assim. Mas na verdade eu até acho que a maioria do pessoal que está ouvindo já sabe a resposta. A questão que a gente está falando aqui, que é quando a gente pega tudo e lava, né, até as mesmas pedrinhas de fundo, a própria luz que advém no momento que você expõe o conteúdo do aquário, no caso as mídias filtrantes, a questão do ambiente, a fricção do movimento, né? A água nova que chega, especialmente quando ela vem com cloro, e é muito comum nas cidades hoje, né, ela ter cloro, isso detona quase no sentido literal mesmo da palavra, colônias dessas bactérias do bem que até então estavam fazendo a ciclagem de compostos nitrogenados, transformando produtos tóxicos em menos tóxicos ou atóxicos. Assim, toda vez que um aquário recebe esse tipo de esterilização mesmo, é como se você tivesse um computador que você desse um boot forçado, entendeu? Começa a se interrompe o funcionamento dele de uma maneira muito abrupta e ele, de repente, ele começa de novo a ter que começar do comecinho para poder funcionar, entendeu? Só que esse começo lento do start do zero para um estágio maturo, ele demora algum tempo, né? De uma hora para outra, entendeu? Então, isso é muito comum, inclusive, nos aquários que a gente recém montou, que é muito conhecido nos fóruns aí pelo pessoal, como a síndrome do aquário novo, que é aquele momento místico, né, que o cara achou que a vida dos peixes dele foram ceifadas por Netuno, e que ele é só um pobre coitado que está sofrendo. Não, cara, o problema está impactando o sistema de uma maneira que ele não consegue responder. Você coloca a questão da ração, das excretas dos peixes, elas não têm como ser modificadas, porque não existem ali bactérias capazes de fazer essa ciclagem, entendeu? E é por isso que é importante a paciência do aquarista já nesse começo. Esperar que essas bactérias comecem a colonizar o aquário e poder naturalmente ciclar toda a matéria orgânica que advirá com a chegada dos peixes e outros organismos. Ok, mas de repente você está se perguntando aí, mas existem regras para se limpar um aquário? Eu não diria bem regras, assim, o que a gente pode chamar talvez de dicas, né? Essa é a ideia do podcast, eu quero trazer para vocês aqui algumas dicas, alguns lembretes, para aumentar a chance de que tudo dê certo na hora que você for fazer a sua manutenção. E pensando aqui cá com meus botões, eu acho que entre limpeza e manutenção, talvez manutenção seja uma palavra até melhor da gente usar, porque é uma coisa periódica que você deveria naturalmente incluir dentro dessa responsabilidade que você tem de manter um aquário funcionando. Bem, pessoalmente, eu separaria cada manutenção em quatro principais passos. O primeiro seria separar o material.
Pegue o balde que é sempre usado para limpar a casa onde se usa todo tipo de produto químico de limpeza.
Parece correto para você? Não é mesmo, né? A gente recomenda o uso de material próprio para aquário. Desde uma escovinha, que é usada para limpar os troncos ou as pedras, normalmente os novos, né, ou aqueles com excesso de alga, sempre precisam dessa ajudinha, até os baldes, que a gente traz água nova para colocar de volta no aquário. Você identifica o material, né? Se você precisar pôr cerca elétrica em volta dele, você põe. E isso é importante, que tenha essa garantia, porque ele tem que estar isento de contaminantes químicos impróprios para aquário. Bem, entre outros itens de limpeza que você poderia separar, eu destacaria, além do balde, né? Pode ser baldes também, dependendo do seu aquário, né? Um canecão, né? Ou uma jarra mesmo, uma jarra plástica, limpador de vidro magnético, ele parece supérfluo, né? Mas ao longo da sua vida aquarística, eu tenho certeza que você vai reconsiderar isso. Consideraria também o sifão, escovão, uma escova de dente macia e bucha barra espuma, né? Não sei qual que é no seu estado e como é que se chama, mas é aquela normal que você encontra no supermercado.
Passo 2. Salvaguarda daquilo que é importante. O que eu quero dizer com isso? Bem, imaginando que você está fazendo uma manutenção periódica. Esse passo 2 ele é importantíssimo e ele seria voltado a manter a mídia biológica, que pode ser tanto aquela cerâmica, os anéis de cerâmica, pode ser o bioball, etc., tem vários tipos, mantê-los a salvo. Se você fosse comparar isso com uma cirurgia delicada, tipo transplante de coração, essa mídia que vai ser retirada do aquário, entre aspas, sujo, para ser recolocada no aquário limpo, ela tem que ser colocada num lugar onde ela possa esperar tranquilamente, ou seja, que ela seja preservada até que ela seja novamente implantada no aquário. E aí, nesse caso, você pega uma baciazinha, você retira cuidadosamente a mídia de dentro do filtro, né, essa mídia biológica, deixa ela com a água do próprio aquário descansando enquanto você faz a manutenção. É bom reforçar que esse tempo dela ficar ali fora do aquário deve ser o menor possível. Tá? Então você acelere na limpeza para poder reintroduzir ela assim que der. A limpeza que é feita em cima dela, se for o caso da parte filtrante de partículas não tiver aguentado, você vai enxaguar ela com a própria água do aquário. Evita água nova, especialmente água de torneira. Então viria o passo 3, que seria a limpeza propriamente dita. Se eu fosse subdividir esse passo, tá bom, eu já subdividi, eu sou metódico mesmo, não tem jeito. Eu começaria assim, desligar equipamentos elétricos. A gente não faz nada com os equipamentos ligados na tomada, né? Realmente, eletricidade e água não combina. Então, para evitar qualquer probleminha, qualquer esquecimento de qualquer coisa, primeira coisa, desliga tudo. Ok, tá tudo desligado, já conferiu, beleza. O que eu faria agora? Eu iria para a limpeza do vidro. Acho que até melhor do que começar falando como eu faria, vou começar falando o que eu não faria. Aquelas esponjas verde e amarelo, tipo da 3M. Cara, esquece aquilo. Não, nem tente pegar. Você pode até não se importar com um ou dois arranhões que venham a ser vistos ali no seu primeiro dia, sua primeira limpeza. Mas ao longo do tempo, e aquário é coisa para muitos anos, você vai ver que a ação abrasiva desse tipo de bucha no vidro é para deixar qualquer um desanimado, viu? Fica feio, tudo, você vê tudo arranhado, então desista dessas esponjas. Aqui não tem muito o que inventar não, gente, na boa. Quando tem muita coisa incrustada no vidro, você usa espátulas, normalmente são plásticas ou mesmo metálicas, mas se você fizer um uso rotineiro do limpador magnético, desses próprios para aquário mesmo, respeitando se ele é de vidro ou se ele é de acrílico, você vai ver que você vai ter menos problemas, menos dificuldade na hora de fazer uma limpeza, né? A sugestão sempre é limpar de baixo para cima do vidro. Toma cuidado com os grãozinhos de areia, que às vezes ficam muito perto, para não ficar entre o vidro e o limpador magnético, para não arranhar também. E limpa de baixo para cima, que quando chegar em cima ele já vem acumulando aquela alga, você retira e limpa debaixo da torneira mesmo. E tá aí um dos primeiros usos para aquela escova de dente que você deve ter ficado com uma pulga atrás da orelha, para que serve, né? Ela ajuda, depois que você põe debaixo da água da torneira, a escovar o limpador magnético e ajudar a limpá-lo. Com os vidros limpos, a gente vai para o fundo. Ali eu gosto de fazer o uso do sifão. É uma primeira coisa, vai fazer muita diferença agora se você tiver feito a disposição do substrato de fundo de maneira que ele fique maior atrás e mais baixo na frente. Isso porque ao longo do funcionamento do aquário, toda a sujeira está vindo para frente. O que o filtro não pegou, vem para frente. Então, com o sifão, delicadamente, você chega ali e aspira aquela parte de sujeira que está se acumulando na frente. Facilita muito nessas horas. Outra coisinha, o sifão, às vezes, também você tem controle, você pode controlar no dedo que está do lado de fora do aquário, tirando a água, a força do fluxo. Então, o sifão ele pode ser usado, inclusive, quando tem aquário plantado. Você põe dentro das moitas ali, delicadamente, e ele aspira a sujeira dali também. Ele é uma ferramenta muito útil para a limpeza do aquário. Com o fundo do aquário limpinho, vamos lá, liga os holofotes, põe a música de suspense e vamos à cirurgia. Bem, vamos começar pelos filtros que não tenham mídias biológicas, ou seja, aqueles que tem só o perlon, tem um cascalho, que é para justamente barrar a sujeira grossa. Bem, limpos, a gente vai então para os filtros ou para as partes dos filtros que tenham as tais mídias biológicas. E eu falo filtros no plural porque pode ser um monte de tipo, né? Pode ser canister, pode ser aquele externo penduradinho, que a gente chama de hang-on, pode ser os internos. Nesse aí, essa é a parte que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Se tiver muito sujo, a gente vai enxaguar essa mídia biológica com a própria água do aquário, né? Até perceber que não tenha nada de sujeira acumulada. A gente vai retirar, acomodar no recipiente que a gente já preparou previamente para receber. Se der para cobrir, a gente cobre, deixa lá descansando enquanto vai acabando a limpeza do aquário. E agora vai aí mais uma das utilidades para a escova de dente que eu falei para você separar lá. Tanto as bombas submersas quanto as partes dela, como os rotores, né, pode ser de um hang-on, pode ser de um canister, elas podem ser limpos justamente com esse tipo de escovinha, porque ao longo do uso delas no aquário, vai acumulando algo, acumula aquele limãozinho, sabe? Então é uma coisa que as escovinhas podem ajudar bastante. E então chegamos ao passo 4, reposição da água. Realmente, eu poderia ter começado com esse tópico. Porque, na verdade, essa água que está entrando aqui, muitas vezes, ela é preparada anteriormente. Eu lembro quando eu tinha um aquário de ciclídeos do Malawi, por exemplo, que a gente tem que adicionar sais e tal, eu fazia tudo isso em baldes, grandes baldes que eu tinha, de 70, 80 litros de água já descansada. Eu colocava todo o sal, via todos os parâmetros físico-químicos dentro do balde, antes de colocar. Até porque eu sou meio contra mesmo colocar o sal direto no aquário, vai que você erra, né? E ali também esses baldes me ajudavam a fazer a desclorificação da água. O mesmo vale, por exemplo, se você tiver apistogramas que usem black water, por exemplo, que você tem que estar com aquela água marronzinha, já com pH super baixo e mole. O aquecimento também é feito dessa água antes de entrar. O que importa é imaginar que a chegada da água ela deve ser o menos impactante possível. Os parâmetros de pH, de KH, GH... a temperatura super importante, né? E mais um detalhezinho, por falar de impacto, essa introdução deve ser lenta. Se você não tem um sistema automático, você pode usar mesmo uma jarra, pode usar o balde, que é um pouquinho mais complicado, né? Que é meio um trambolhão, assim, você fica meio sem jeito. Você pode usar a água da mangueira que você estava usando com o sifão. Eu lembro que como esses meus baldes eram muito grandes também, eu estendia uma mangueira grande e colocava uma bomba dessa Sarla 2000 dentro do balde e ela empurrava a água para dentro do aquário. Isso ajuda a você diminuir o impacto que a água entra no aquário, entendeu? Agora, convenhamos que no aquarismo nem tudo é planejável, não é mesmo? De repente, deu ruim. E aí? Obviamente a gente tem que abordar isso aqui como uma espécie de passo 5, mas espero que ele nunca aconteça contigo. Mas de qualquer forma é importante você ter em mente, digamos que, sei lá, um pote de ração virou no seu aquário, seu filho derrubou lá, não sei. Então uma doença nos peixes acabou com todo o significado de aquarismo para você, você está super deprê. Ou então o seu Van Gogh estava ali na parede, caiu dentro do aquário e soltou tinta. Ups, acho que ele era falso, hein, né? Por nada não. Mas bem lá, vamos lá. Se a situação ela não é remediável, a gente tem que ter um plano B já pronto para pôr em prática. E no caso, a gente tem que pensar em salvaguardar tudo que der, né? Especialmente os peixes, as plantas também, né? Um detalhe que eu até deixei para falar aqui, não falei lá atrás. Quando a gente vai acomodar os peixes, especialmente em situações assim que a gente tem pouco planejamento, tem que fazer tudo de uma vez, não esqueça alguns detalhes. Quando você vai, por exemplo, salvar os seus peixes, ali nesses baldes que eles vão ficar, ou nos aquários menores, não sei como seria, você tem que imaginar que ali não vai ter mais moita, não vai ter mais caverninha para eles se esconderem, o layout não existe, ou seja, se você colocar peixes muito grandes com peixes muito pequenos, você pode imaginar o tanto de problema que dá. O mesmo com peixes ou pequenos camarões, né? Tenta organizar com que eles fiquem mais parecidos em termos de tamanho e agressividade, né? Isso para que o seu ruim não dê ruim ao quadrado, entendeu? E outros dois lembretes, nesses baldes aí, sempre use tampa, tá? Se for balde, aquário, qualquer coisa, tampa para eles não pularem. E outra coisa, mantenha o lugar com aeração suficiente para os peixes ali dentro, tá? No ambiente desse aí, que é de alto estresse, o oxigênio é consumido rapidamente e você pode ter uma perda de peixes no balde ou no recipiente que você está tentando salvá-los. Certamente você que está aí prestando super atenção nesse podcast deve estar se perguntando algo do tipo: bem, esse tipo de acontecimento que me faz desmontar todo o aquário, etc., é como aquilo que o John estava falando lá atrás, né, sobre um aquário recém-montado, uma daquelas limpezas cavernosas que existiam antigamente. O que, que eu faço? Meus peixes vão morrer? Bem, a preocupação é super válida, você vai ter que agir rapidinho sim, mas pânico não é necessário não. A gente tem no mercado também alguns produtos que aceleram a colonização de bactérias, ou então intercedem nesse período em que as colônias estão maturando, né? Muitas vezes esses produtos eles reagem bem com diferentes temperaturas e pH, não seria um grande problema para essas bactérias, e elas vão dar justamente o tempo que você precisa, ou melhor, que o aquário precisa para se recompor. É um detalhezinho, se você for usar esses produtos que são meio que cepas de bactérias do bem, não esquece de desligar, por exemplo, filtros do tipo ozônio ou UV, porque eles podem agir justamente sobre as bactérias. Além disso, visando receber essas novas bactérias, dar umas boas-vindas a ela e também aos peixes que vão voltar para o aquário que recebeu essa bomba atômica, tenha sempre à mão algum produto que remova o cloro e a cloramina, assim como aqueles que possam converter a amônia em formas menos tóxicas, né? Pensando que não é porque você está em apuros, né, que a água da torneira vem com menos cloro, né, nem será menos agressiva para esses peixinhos. Então é importante ter isso à mão ou ter uma loja ali pertinho para correr e comprar. Bem, gente, então eu deixo vocês aí com muito trabalho para fazer, né? Porque realmente limpar aquário é muito difícil. Claro que é brincadeira, gente. Como a gente viu, limpar aquário não é uma arte destinada apenas aos mestres. Ela, desde que você tenha siga algumas observações, você tenha alguns procedimentos em mente, os instrumentos corretos, você vai tirar de letra. Aproveite esses novos tempos aí, né? Esses tempos difíceis, para ficar um pouquinho mais em casa. Se dedica um pouquinho mais ao aquário, isso ajuda até mesmo a diminuir a ansiedade dessa sensação de prisão, né? E sobretudo, galera, cuidem-se, beleza? Agradeço demais a audiência, eu espero que o conteúdo tenha sido um pouquinho útil pelo menos, né? E eu encontro vocês no próximo SarloCast. Um forte abraço!
SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.